Prezado presidente, senador Paulo Paim, prezadas senadoras, prezados senadores, prezada senadora Ana Amélia, nós, hoje, o Brasil estará se manifestando por centenas de milhares, talvez milhões de manifestantes em todos os estados brasileiros, em mais de 80 cidades brasileiras, nas capitais, no interior do país, enfim, manifestações de toda a ordem. Tivemos ao longo da semana, além das manifestações nas principais capitais, em algumas das principais capitais brasileiras, também manifestações em várias cidades do mundo. Essas manifestações têm algumas características. Grande parte, ou a maior parte dos manifestantes são pessoas jovens. Não há uma liderança ou algumas lideranças específicas. Cada manifestante é um sujeito, é um ator importante, leva as suas aspirações e as suas bandeiras para a rua. E temos a soma de diversas reivindicações. Mas seria um equívoco muito grande menosprezar o conjunto dessas reivindicações, porque se formos analisar de forma mais detida, senador Paulo Paim, nós vamos perceber que elas guardam uma relação muito forte entre as diversas reivindicações. Nós temos algumas coisas em comum que já podemos identificar nessas diversas manifestações. Há uma crítica contundente à política, aos políticos, aos partidos políticos e às instituições, de forma geral. E quando eu me refiro a instituições, eu me refiro às três esferas do poder: executivo, legislativo e judiciário, no plano federal, nos planos estadual e municipal. Há também uma crítica econômica, uma crítica à agenda política e econômica que vem sendo implementada no Brasil nos últimos anos, que não responde, parece estar longe de responder aos anseios da sociedade moderna, especialmente da sociedade urbana. Nós tivemos algumas modificações muito grandes, muito contundentes no país nos últimos anos. Nós tivemos, em primeiro lugar, há 30 anos, uma transição de um regime autoritário, ditatorial, senador Pedro Taques, para uma democracia. E é importante reconhecer os avanços que experimentamos no Brasil nos últimos anos. Avanços como a própria democracia, como a Constituição de 1988, a liberdade de expressão, de manifestação e de expressão, que garante que jovens do Brasil todos possam se manifestar livremente, a liberdade de organização sindical, a liberdade de organização partidária. Mas o que as ruas parecem dizer é que este ciclo acabou. Não que as pessoas queiram abrir mão dessas conquistas, mas elas estão dizendo claramente: isso é obrigação do Estado oferecer e isso é absolutamente insuficiente para garantir a felicidade das pessoas. As pessoas querem muito mais. E se nós tivemos uma agenda de distribuição de renda nos últimos anos, que foi capaz de reduzir a pobreza sem acabar com a pobreza, e é importante registrar que houve uma redução da pobreza, mas não acabamos a pobreza no nosso país. Nós temos ainda desigualdades sociais muito fortes, desigualdades regionais muito fortes, mas nós não conseguimos avançar, senador Calcildo Maldane, naquilo que é fundamental para o dia a dia das pessoas, especialmente nas grandes cidades. Os serviços públicos de saúde estão muito ruins. As pessoas em todos os lugares do Brasil esperam meses, anos para fazer uma cirurgia, muitas vezes não são atendidos adequadamente na rede pública de saúde, na maioria das vezes não são. A mobilidade urbana virou um problema não apenas, senador Pedro Taques, para quem usa o transporte coletivo. Para quem usa o transporte individual também, passou a ser um problema. Porque nós tivemos políticas nos últimos anos de desoneração, né, de retirada do IPI dos automóveis, com aumento de renda da população, a população comprou mais automóveis, mas a infraestrutura viária das nossas cidades não melhorou e as pessoas passaram a viver grande parte do seu tempo, a perder grande parte do seu tempo no dia a dia das grandes cidades em enormes engarrafamentos. Isso quem utiliza o transporte individual. Quem utiliza o transporte coletivo, ainda muito pior. Nós estamos assistindo uma verdadeira tragédia no que se refere à segurança pública no Brasil. É, com o aumento da violência, a violência que atinge, sobretudo, os jovens. E essa população que está indo às ruas neste momento está dizendo para nós, e esse recado é para todos nós, não é apenas para alguns, é para todos nós, que nós, o Congresso, os poderes constituídos, o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, não estão dando conta de responder aos desejos, aos anseios, às expectativas dessa população. Se nós não tivermos a capacidade de reconhecer isso, de fazer essa autocrítica profunda, e não apenas fazer a autocrítica, mas efetivamente construir novos modelos de relação política, nós seremos, nós seremos literalmente varridos do mapa político.
Você permite uma parte, senador?
Ou mudamos, ou seremos mudados. E ouço o senador Cacildo Maldani.
Senador Rodrigo Lindenberg, eu fico às vezes a ruminar cá comigo essas circunstâncias. E percebi bem quando Vossa Excelência iniciou as considerações nessa tribuna, de que os reflexos não são só relacionados a um dos três poderes, mas a todos eles. E, na verdade, tem alguma coisa que não é só os 0,2 centavos, ou coisa que vai de passagem, os reflexos já todo mundo está assimilando, que é mais do que isso. Vossa Excelência, quando diz que não é só executivo, judiciário, legislativo, eu diria que a todos os órgãos, eu sei lá, eu acho que tem até um pouco de FIFA nisso, tem gastos nisso, tem exuberância daquilo, tem daquilo, e surge o inconformismo. Eu diria que na época que tinha o regime duro, quando a própria imprensa não tinha aquela transparência, não tinha aquela liberdade, as coisas aconteciam. Acontecia muita coisa, muitas vezes nos porões, mas não sabiam, quer dizer, saíam, aconteciam as escondidas, mas não saíam as claras. Isso acontecia. Com a democracia, isto veio a aparecer. Quer dizer, com a livre informação, começou a surgir. Isso fortalece o princípio democrático. Eu sei que o regime democrático, muitas vezes, alguns dizem que vira uma certa balbúrdia, vira uma certa confusão. Tudo bem que vira, mas eu acho que de todos os regimes que são ruins, eu acho que o melhor de todos os piores regimes ainda é o sistema democrático. Se todos são ruins, eu acho que o menos ruim, eu diria que é o sistema democrático, é o debate. Eu acho que o debate é a melhor coisa que tem ainda. Quer dizer, é melhor 2 horas de diálogo do que 5 minutos de tiroteio. E eu fico a perguntar, será que agora que a transparência ela começa a aparecer na informação e essa insatisfação, principalmente, eu diria, da própria juventude que vem surgindo aí, que vem surgindo, querem outras questões colocadas no mapa das discussões, como diz Vossa Excelência. Eu não sei se talvez um pouco de insatisfação é a questão de que nós estamos atualmente pensando muito já no ano que vem. Eu, às vezes, me reflito, será que a sociedade, às vezes, não quer nem que fale em partidos? Essa questão cansa um pouco. Se nós falarmos só das eleições do ano que vem, qual é tudo que se pratica, às vezes, visando o resultado do ano que vem? Isso começou a vazar muito cedo. Eu acho que essa prática ela foi muito antecipada. É algo que vai acontecer daqui um ano e pouco. Mas parece que dá a entender que, no Brasil, tudo que se faz hoje procura-se ver se nós vamos continuar no poder, se vamos continuar com aquilo que vai ficar conosco. Se isto não dá certo, olha, tem que praticar mais aquilo. Aí exerce esse ato que vai atender setores da sociedade, que vai nos ajudar no ano que vem. E isto começa a fazer com que nos despreocupemos daquilo que o presente exige. Quer dizer, nos despreocupamos daquilo que é uma exigência para nós, que estamos no comando, no governo, que temos que visar o presente. A sociedade não quer aquilo que vai acontecer nas eleições de outubro ou novembro do ano que vem. Eles querem ver que se trabalhe agora, como diz o outro. Se eles querem falar, deixa nós trabalharmos. Havia um slogan nesse sentido. Nós temos que pensar é no agora. Vamos trabalhar. Mas e o negócio do ano que vem? Deixa para depois. Acho que deixa para depois, aquilo acontece. Vamos dar os bons exemplos de prática, de execução, de administração, que é o natural, as coisas se ajeitam para o ano que vem. Me pergunto como é que vai ser Santa Catarina. Ainda hoje, alguns prefeitos perguntaram, como é que vai ser o projeto em Santa Catarina no ano que vem? O que é que eu disse a eles? Olha, nós temos uma aliança, nós temos um entendimento, uma parceria que construímos em 2010. Mas eu acho que no ano que vem, vamos trabalhar agora. Eu acho que o que vai ser Santa Catarina no ano que vem, vamos dar o exemplo, vamos trabalhar, ver se vamos ter sucesso com esse nosso projeto, se ele pode se credenciar na comunidade catarinense no ano que vem, conforme está. Se ele pode se credenciar, então aí fica bem. Se ele não pode se credenciar, vamos buscar outros caminhos. Se vemos que não dá certo, nós podemos buscar outros caminhos. Vamos palpitar, vamos auscultar e sentirmos no momento oportuno como é que nós temos que agir o ano que vem em Santa Catarina. Então, neste momento, temos que trabalhar. Vamos procurar dar o bom exemplo, que o bom exemplo vai ajudar a nortear os caminhos. E me parece, senador Rodrigo Hollenberg, que a boa prática que Vossa Excelência exercita aqui, isso sinaliza para o ano que vem. Nós temos que fazer a mesma coisa, e eu acho que isso vale não só para os governos estaduais, isso vale também para o governo federal, vale também para o governo da União. Vamos dar o bom exemplo de prática na política econômica, na saúde, que o povo quer é isso. Quer ver saúde, quer ver segurança, quer ver os dramas do dia a dia. Se nós procurarmos fitar nossas ações nos dias atuais, para darmos um bom exemplo, as coisas, para o ano que vem, elas aparecem ao natural. Por isso, eu diria, para finalizar essa parte, agradecendo a Vossa Excelência, como alguns municípios, algumas capitais, estão voltando atrás no 01, 02, negócio de passagem e tal, que apenas é o início de alguma coisa, nós temos que zerar também essa prática de tudo querer fazer visando o resultado das eleições do ano que vem. Vamos desempenhar a nossa função, o nosso mandato. Eu acho que a prática, a sociedade quer é isso. Eu acho que isso responde melhor aos anseios do que tentarmos, em tudo que fizermos, tentar tirar proveito dos resultados das eleições que poderão surgir no ano que vem. Eu ofereço essa parte, é o meu pensamento, é o meu ruminar. Eu fico exercitando muitas vezes, viajo hoje à noite para o Sul, mas pensando nessa linha, senador Hollenberg. Eu acho que eu penso dessa forma e gostaria de compartilhar com Vossa Excelência as preocupações que externiza da tarde de hoje, não só ao Senado, mas ao Brasil, que Vossa Excelência está fazendo.
Muito obrigado, senador Cacildo Maldana. Ouço com muita alegria a senadora Ana Amélia.
Senador Rodrigo Hollenberg, parabéns pelo pronunciamento que foi o pautado no início dessa tarde esse tema que nós não podemos ignorar. Não podemos fazer ouvidos de mercador, senador Rodrigo Hollenberg. E o senador Cacildo, e concordo com ele, acho que é um conjunto de fatores, mas ter antecipado o debate da sucessão presidencial e o debate eleitoral também teve um peso significativo e simbólico nesse processo que estamos vivendo hoje. Uma semana antes de ser aberta a Copa das Confederações, aqui em Brasília, senador Rodrigo Hollenberg, e o senhor que representa os eleitores do Distrito Federal, com muito trabalho e muita dedicação, como eu, deve ter lido o Correio Brasiliense, uma história dramática de uma família que perdeu um filho recém-nascido porque não tinha UTI para internar esta criança. E, em seguida, não havia vaga nos hospitais de Brasília. E quando se olha o que foi gasto para construir o estádio Mané Garrincha, de uma previsão de 650 milhões de reais, foi gasto 1 bilhão e 400 milhões de reais. Além dos 2 milhões e meio que foram gastos para comprar ingressos para serem distribuídos às pessoas que foram convidadas a esse jogo. A Copa pode ser muito importante para a economia do país, para o desenvolvimento, para a projeção internacional, mas é preciso definir prioridades. E muitas vezes, Vossa Excelência aqui, o senador Cristóvão Buarque, se ocuparam desse tema aqui com essa preocupação. E hoje, eu, como moro em Brasília, há mais de 30 anos, senador Rodrigo Hollenberg, eu percebo que as vozes das ruas estão sendo, precisam ser ouvidas por esta casa e pela sociedade. Lhe digo também que, como operadora das redes sociais, essas últimas duas semanas, a frequência da participação na rede social em relação à PEC 33, à PEC 37, a todas essas matérias que dizem respeito à questão da impunidade e do mau uso do recurso público, bombaram na linguagem dos jovens. E quero lhe dizer também, além de concordar com a abordagem de Vossa Excelência, é que no Rio Grande do Sul, hoje, nosso estado do senador Simão, que abriu os debates hoje a respeito dessa matéria, senador Paim, que está presidindo a sessão, estão sendo realizadas mobilizações em Porto Alegre, em Santa Rosa, Bagé, Santa Maria, Cruz Alta, Santa Cruz do Sul, Rio Grande, Alegrete, Ijuí, Pelotas, Cachoeira do Sul, Passo Fundo, Lajeado e São Leopoldo. O Estado, representado por todas as regiões, também está mobilizado. Essa é a maneira dos gaúchos também mostrarem a sua indignação com uma série de coisas que está acontecendo no país e que precisa de um basta, senador Rodrigo Hollenberg. Parabéns pelo pronunciamento.
Muito obrigado, senador Cacildo. Muito obrigado, senadora Anamélia.